Por que que nós temos tanta facilidade em esquecer? Até que ponto um papel assinado pode garantir, de fato, mudanças sociais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolta da Chibata. Uma revolta de marinheiros nos primeiros anos do século XX e que colocou a capital brasileira na mira dos canhões. Apesar de ser um tema pesado, esse é um dos episódios mais especiais que eu já fiz aqui no podcast, e se você ouvir até o final, vai entender por quê. Bem, a Revolta da Chibata foi um evento que aconteceu durante a chamada República Velha. E eu não sei você, mas em geral, as pessoas conhecem bem pouco sobre esse período, e muitas pessoas não fazem a menor ideia do que foi esse levante de marinheiros contra os seus superiores. Antes de qualquer coisa, para compreendermos os motivos da revolta de 1910, temos que dar alguns passos para trás e entendermos o que estava acontecendo no Brasil naquele período. Como bem sabemos, depois de muita luta e resistência, a Lei Áurea foi assinada em 1888 e a escravidão brasileira foi abolida oficialmente em todo o território nacional. E apesar de ser uma grande conquista, essa proibição era apenas o primeiro passo que deveria ser dado para que a população negra brasileira pudesse ter a oportunidade de ter uma vida minimamente digna. Porém, infelizmente, a abolição da escravidão não foi acompanhada de um projeto que colocava as pessoas ex-escravizadas como cidadãos de fato. Nesse ponto, muita gente se pergunta: mas por que confiar ao Estado a responsabilidade de dar uma condição digna de vida para essas pessoas? A liberdade já não é o suficiente? Bom, esse raciocínio só estaria certo se não fosse esse mesmo Estado que permitiu legalmente a escravização de pessoas por mais de 300 anos no Brasil. E esse é o ponto. Não teve compensação indenizatória, não teve reforma agrária, não teve nada do tipo. A população negra brasileira foi jogada à própria sorte. E eu nem preciso dizer que com esse tipo de fim da escravidão, diversos tipos de problemas sociais surgiram de maneira quase que imediata. Precarização de moradia, baixos salários para essas pessoas e perseguições policiais através de leis são só alguns exemplos que nós podemos citar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 70 que tem por lá, é só acessar apoia.se/historiameiahora, assinar qualquer plano, que você vai ter acesso a todos esses episódios, beleza? apoia.se/historiameiahora. Mas enfim, gente, se não bastasse tudo isso, pouco mais de um ano após a abolição da escravidão, a monarquia brasileira sofreu um golpe e a República foi instaurada. 1889 foi marcado pelo ano em que os republicanos deram golpe e tomaram o poder no Brasil. E eles tentaram, então, modernizar o país, começando pela política. Pouco se fala sobre isso, mas a proclamação da República, da forma que foi, também agiu para prejudicar a vida da população negra. E eu não sei se você já ouviu o hino da República, mas tem um trecho que diz: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. E pode parecer uma bobagem, ou algo até menor. Mas essa disposição em reescrever o passado, ou simplesmente jogar para debaixo do tapete o que aconteceu, mostra para nós como o Brasil não soube lidar com a maior chaga da nossa história, a escravidão. Quando algo do passado não é tratado e resolvido, uma hora ou outra vem à tona. E isso é verdade quando falamos de traumas pessoais e também quando falamos de uma nação. Até aqui eu estou fazendo uma breve análise de como a população negra estava sendo tratada pelo seu próprio país após 1888. Desde a criação das Forças Armadas Brasileiras, essa instituição se tornou um lugar em que jovens de baixa renda poderiam ingressar para terem a oportunidade de uma mudança de vida. E essa realidade se fazia presente principalmente na Marinha Brasileira, que desde muito tempo sempre foi o braço das Forças Armadas que tem o maior contingente de pessoas negras em suas forças. Só que não é porque a população negra usava a Marinha como uma espécie de refúgio e serviço que a sua dedicação era vista com bons olhos e apreço pela população. Na verdade, era o contrário. Olha só o que o Barão do Rio Branco disse a respeito das pessoas que eram recrutadas para a Marinha. Abre aspas. Para o recrutamento de fuzileiros navais e homens alistados, trazemos a bordo a escória de nossos centros urbanos, o subproletariado mais inútil, sem preparação de qualquer tipo. Ex-escravos e filhos de escravos compõem as tripulações de nossos navios, a maioria deles de pele escura ou de mulatos escuros. Fecha aspas. E hoje beira o absurdo ouvir esse tipo de comentário. Ainda mais vindo de um funcionário público do Estado brasileiro, que pensava o pior dessas pessoas que também trabalhavam para o Estado nas Forças Armadas, só que eram negros. E apenas por esse motivo, eram tratados como o que havia de mais baixo da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que o novo governo tratava com descaso boa parte da sua população, a República procurava investir em modernização de alguns setores do país. O Brasil entrou no século XX bem defasado em comparação com os nossos vizinhos aqui da América Latina. Se pensarmos na questão militar, mais especificamente na Marinha, que é o nosso foco aqui hoje, veremos que o Brasil tinha uma frota naval muito mais atrasada que a Argentina e o Chile, por exemplo. Quando as receitas do país começaram a melhorar após o boom das exportações do café e da borracha, muitos políticos acreditaram que seria o melhor momento de investir em uma frota naval melhor, muito mais bem preparada e moderna. Para a classe política, ter uma marinha forte seria um sinal de que o país era forte. Em 1904, o Congresso Nacional trabalhou bastante para aprovar um projeto que permitia a compra de navios vindos da Inglaterra. E sabemos bem a tradição da Inglaterra com sua marinha. Mas, além disso, o que o Brasil estava comprando era um item completamente diferente de tudo que nós tínhamos por aqui. Nos primeiros anos do século XX, o Brasil se dispôs a comprar 3 encouraçados, um dos maiores e mais potentes navios de guerra disponíveis na época. E apesar dessa aparente modernização da sua frota, o Brasil ainda mostrava o quanto era, ou ainda é, contraditório. Ao mesmo tempo que o governo brasileiro estava investindo pesado em modernizar a Marinha, essa mesma Marinha parecia estar parada no tempo. Lembra que quase agora eu disse para vocês que a maior parte dos tripulantes da Marinha eram negros? Então, esse fato é extremamente importante, porque a população negra dentro da Marinha vai ser tratada de forma desumana. A Marinha brasileira vai reproduzir muitos aspectos que eram presentes no período escravista do país. A autora Anne M. Schneider, por exemplo, vai dizer que a Marinha vai ser usada como um depósito de pessoas indesejadas na sociedade. E eu sei que o termo depósito é um pouco pesado, mas quando falamos do quanto a nossa sociedade foi e ainda é racista, é preciso usar os termos que mostram o quanto a realidade era e ainda é cruel. A lógica era mais ou menos o seguinte: esses jovens negros que não eram mais escravizados eram retirados do convívio social, mas eram mandados para a Marinha para servirem a nação. E aí você tem que me perguntar, pô Vitão, como que essa galera foi retirada da sociedade? Bom, quando um jovem negro era órfão, pobre ou até teve alguma passagem pela polícia, ele era obrigado a entrar na Marinha. E uma vez que você entrava no sistema, o seu tempo de serviço poderia chegar até 14 anos de trabalho compulsório. E sim, você não tá ouvindo errado, eu falei 14 anos. O número de pessoas que se voluntariavam para servir em um exército era muito mais baixo em relação às pessoas que entravam na Marinha de forma obrigatória. Além dessa questão da entrada na Marinha, uma vez lá dentro, eles recebiam condições extremamente precárias de sobrevivência. O salário, chamado de soldo, era muito baixo. A alimentação para os negros era diferente da alimentação para os brancos. Até os dormitórios eram separados. O lugar em que os marinheiros negros dormiam se parecia muito com celas de cadeia. E se não bastasse tudo isso, nenhum negro poderia assumir posições de liderança dentro da hierarquia da Marinha, que era de exclusividade para homens brancos. Por melhor e mais disciplinado que você fosse, se sua pele fosse negra, você estaria fadado a ser considerado alguém inferior dentro dos navios. Dentre todas essas coisas que eu citei, talvez a mais cruel e criminosa contra esses marinheiros sejam os castigos físicos. Sim, quando o marinheiro era penalizado por alguma situação, ele recebia castigos físicos, quase sempre com chibatadas. A chibatada era um tipo de castigo usado desde o período da escravidão. E você já deve ter visto alguma imagem mostrando uma pessoa escravizada num tronco enquanto recebia chibatadas nas costas. Os senhores de escravos faziam isso porque os escravizados eram a sua propriedade. Logo, julgavam que poderiam fazer o que bem entendessem com eles. O castigo da chibata já havia sido proibido pelo governo brasileiro desde 1824. E essa proibição só chegou ao exército em 1874. Porém, mesmo com essas leis dizendo que era ilegal bater em pessoas das Forças Armadas com chibata, a Marinha mantinha essas práticas. A Marinha editou um decreto em 1889 proibindo as chibatadas, mas nem chegou perto de ser respeitado. Os oficiais continuaram realizando os castigos como se nada tivesse acontecido. E a pergunta que precisamos nos fazer em relação a essa situação é por quê? Por que que a Marinha achava que isso era normal, mesmo depois de um bom tempo da escravidão já ter acabado? Os homens que recebiam esse tipo de castigo eram homens livres, pelo menos na teoria, né? Muitos historiadores e sociólogos estudam essa questão e são unânimes em dizer que existe uma continuidade no pensamento escravista brasileiro. Quem fala um pouco mais sobre isso é o historiador John French, ao dizer que, abre aspas, em nossa compreensão histórica da história social e do trabalho do Brasil, ao longo do século XX, argumento que existe uma profunda continuidade entre escravo e não escravo, entre escravidão e pós-escravidão. Fecha aspas. Esse autor analisa a forma que trabalhadores negros são tratados em alguns setores da economia nas primeiras décadas do século XX. E ele afirma categoricamente que a violência contra essas pessoas é uma forma de manutenção da escravidão. Beleza, no papel a escravidão não existia mais. Porém, socialmente existem outras formas de fazer com que as pessoas negras fossem punidas como acontecia no passado. Na Marinha, isso vai ser ainda mais delicado, porque quando um tripulante era punido com chibatadas, existia uma cerimônia para a realização do castigo. Todos os tripulantes deveriam ficar enfileirados para testemunhar o castigo público. Vemos que além do castigo físico, existia também uma humilhação praticada contra marinheiros negros. Após a lei de 1889, a Marinha vai até criar um órgão específico para se responsabilizar por esses castigos. Serão as Companhias Correcionais da Marinha. E era uma espécie de departamento que tinha permissão para aplicar a correção. O problema é que essa companhia estava em praticamente todas as embarcações. Na prática, não mudou quase nada. Vai ser a partir de todo esse contexto histórico e de permanências da escravidão que vai entrar na história da Marinha um homem chamado João Cândido, que vai liderar a revolta dos marinheiros contra os seus superiores e, por que não, contra o próprio sistema que os oprimia. Eu quero falar mais sobre João Cândido e o que acabou iniciando a revolta da chibata. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre canhões, Inglaterra, castigos, memória e história preta. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! A repórter pergunta: mas essa ideia de congregar marinheiros nestes comitês nasceu de onde e por quê? E João Cândido, conhecido como Almirante Negro, o maior líder da Revolta da Chibata, responde:
para combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha. De acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caos era esse. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem.
João Cândido foi perguntado a respeito da criação de uma espécie de comitê organizado pelos próprios marinheiros contra a violência que sofriam. E eu acredito que tenha ficado bem evidente o quanto a situação dentro da Marinha era precária. Mas agora eu quero falar um pouco sobre João Cândido. João Cândido Felisberto é um homem negro que nasceu em junho de 1880 no Rio Grande do Sul. Cândido é filho de ex-escravizados e, com apenas 13 anos de idade, ingressou na vida militar. Em 1895, ele conseguiu uma transferência para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre. E em dezembro desse mesmo ano, ele ingressou na Marinha do Brasil como grumete, que é uma espécie de aprendiz. João Cândido saiu do Rio Grande do Sul para morar na capital do país, o Rio de Janeiro, na época. Como um homem negro da Marinha, João Cândido viu com seus próprios olhos todo esse cenário que eu descrevi para vocês. Uma particularidade que João tinha era sua experiência. Trabalhando pela Marinha, ele acabou sendo enviado para várias missões e tarefas específicas, que deram a ele uma enorme bagagem. Foi essa experiência que colocou a vida de João Cândido em rota de colisão com a história do Brasil. Você se lembra que eu disse que a Marinha Brasileira havia comprado alguns navios de guerra da Inglaterra, os encouraçados? Então, como parte dessa compra, alguns marinheiros deveriam ir para a Inglaterra para acompanhar a construção e o envio do navio. A partir de 1908, centenas de marinheiros brasileiros, inclusive os marinheiros negros, foram para a Inglaterra e lá tiveram um choque de realidade. Ao chegarem naquele país, viram como os tripulantes eram bem tratados e vistos pela sociedade com orgulho e respeito. Agora tente se imaginar como um desses marinheiros negros, que recebiam chibatadas, maus tratos e péssimas condições de trabalho. Essa viagem para a Inglaterra foi muito importante para mostrar a esses trabalhadores que outras realidades eram possíveis. O próprio João Cândido foi para a Inglaterra em 1909, e além de ver esse cenário, também ouviu histórias de como a marinha de outros países fizeram movimentos por melhorias de vida. Talvez o exemplo que mais impactou o João Cândido tenha sido o do encouraçado de Potemkin, que em 1905, na Rússia, foi palco de luta e manifestação dos marinheiros. Os marinheiros que foram para a Inglaterra voltam ao Brasil, conduzindo as três novas embarcações compradas. E João Cândido decide organizar comitês dos marinheiros para realizar um motim e reivindicar melhores condições de trabalho e, principalmente, acabar com as chibatadas. Cândido, anos mais tarde, ao escrever sobre esse período, disse que os tripulantes negros viviam sob a escravidão da Marinha e algo precisava ser feito. A ideia dos tripulantes era realizar o motim no dia 25 de novembro de 1910, pois seria uma data simbólica para o país. Nesse período, o novo presidente Hermes da Fonseca iria assumir o cargo. A ação dos marinheiros tinha como objetivo causar um grande impacto na capital e chamar a atenção para o motim. Só que esses planos não deram nada certo. Na verdade, o motim teve que ser adiantado e teve como causa a própria reivindicação dos marinheiros. No dia 16 de novembro de 1910, um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes foi delatado por ter entrado no navio com bebidas alcoólicas, algo que era totalmente proibido pela Marinha. Por conta de sua infração, Marcelino foi punido com 250 chibatadas. Molecada, olha o tamanho desse absurdo. E além disso, Marcelino seria punido no mastro principal do navio, e os outros tripulantes deveriam ficar assistindo Marcelino receber as chibatadas. Após baterem tanto no marujo, ele acabou caindo desacordado e negaram atendimento médico a ele. E eu nem preciso dizer que isso causou uma revolta enorme nos marinheiros, e vai ser por esse motivo, por conta de Marcelino, que eles anteciparam o motim. A revolta, de fato, vai começar na noite do dia 22 de novembro de 1910, quando os marinheiros tomaram o encouraçado Minas Gerais. A organização dos tripulantes sob a liderança de João Cândido foi tão eficaz que, em poucas horas, eles também dominaram os navios São Paulo, o Bahia e o Deodoro, sendo que três deles eram embarcações compradas da Inglaterra. Ou seja, os marinheiros estavam com as armas mais fortes e mais modernas da Marinha brasileira. João Cândido não só foi reconhecido como a liderança do motim, como foi chamado aí de Almirante Negro. E eu não sei se você tá ligado, mas almirante é o maior cargo da Marinha. Em posse dessas quatro embarcações, os marinheiros movimentaram essas máquinas de guerra para a Baía de Guanabara, para cercar a capital brasileira. Eles apontaram os canhões para a costa e começaram a fazer as suas exigências. Entre as exigências estava um fim imediato das chibatas, melhores condições de alimentação e trabalho para os tripulantes e soldos mais justos. O dia 23 de novembro começou com atenção nas alturas, porque a população da cidade do Rio de Janeiro acreditava que um ataque poderia ser feito a qualquer momento. E olha, alguns disparos contra a cidade até foram realizados, mas só para mostrar ao exército que eles não teriam força caso tentassem resistir aos marinheiros. Infelizmente, esses disparos acabaram atingindo duas crianças que vieram a falecer. Politicamente, o governo brasileiro se viu em um impasse. Se eles simplesmente aceitassem as exigências dos marinheiros, isso representaria uma derrota política, pois o presidente Hermes da Fonseca foi eleito com o discurso de manutenção da ordem vigente. No dia 26 de novembro, o governo aceitou as propostas dos amotinados e iria anistiar todos os envolvidos. Então, podemos dizer que os marinheiros venceram, certo? Bem, é mais ou menos. Por mais que o governo tivesse dado a sua garantia que nenhum marinheiro seria punido, dois dias depois, mais de 1.000 tripulantes que participaram da revolta foram dispensados por indisciplina. Esse descumprimento do acordo por parte do governo acabou gerando uma revolta até no exército, que também começou um levante na Ilha das Cobras no início de dezembro de 1910. O governo brasileiro aproveitou essa oportunidade para punir os marinheiros que participaram da revolta da Chibata. Na ilha, existiam aproximadamente 600 manifestantes que foram reprimidos com muita violência pelo governo. Desse número, mais ou menos 100 sobreviveram. Foram torturados e presos nessa mesma ilha. Alguns dos marinheiros foram transferidos para os seringais na Amazônia e outros fuzilados. Do contingente que foi torturado e preso na ilha, somente dois sobreviveram para contar a história. E entre eles estava João Cândido. E o que é mais incrível é que a figura que protagonizou a Revolta da Chibata foi por muitos anos esquecida. Passou praticamente o resto da sua vida sem ter nenhum reconhecimento pelo seu feito. E quem vai contar melhor sobre como foi a vida de João Cândido após o ocorrido é meu grande amigo Thiago André, do grande podcast História Preta.
Eu costumo dizer que o maior traço de identidade nacional do Brasil é o esquecimento. Ao longo da história, o Estado brasileiro promoveu ativamente o apagamento histórico da sua população negra e indígena. E isso tem motivo. Admitir a contribuição positiva de pessoas não brancas para a formação do país era um atestado de atraso social na virada do século XIX para o XX. Foi bem nesse momento da história que João Cândido liderou a Revolta da Chibata. Depois que ele foi expulso da Marinha, buscou permanecer perto do mar. Por isso, tentou trabalhar em navios de carga na iniciativa privada, mas sofreu perseguição de oficiais da Marinha que caçavam seus papéis e pediam sua demissão, sob a justificativa de ser um sujeito de pouca confiança. Depois de anos de perseguição, ele desistiu desse cabo de guerra com oficiais e comprou um barquinho a remo e virou pescador no entreposto de peixes da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Seu objetivo era ser esquecido. Sua fama como líder da revolta não trouxe nada de positivo para ele. Pelo contrário, era sua maldição. A memória da Revolta da Chibata esteve em disputa por diferentes grupos políticos, de direita e de esquerda. A força daquele movimento inspirou pessoas por anos e a imagem de João Cândido se tornou um símbolo de luta. Por isso, governos de situação fizeram o possível para abafar tudo que fizesse referência a ele. Nos anos 30, o Almirante Negro tinha entrado para a lista de censura do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas. Sua figura foi utilizada para inspirar comunistas da ALN e também pelo integralismo de Plínio Salgado, dois grupos políticos inimigos de Vargas. Mas nos anos 50, sem a censura do Estado Novo, ele voltou a ser assunto nacional como um caso pitoresco. O homem que apontou canhões na cara do Brasil e agora não passava de um carregador de peixes na Praça 15. Sua história ganhou as manchetes dos jornais e sua memória histórica foi achincalhada por um ex-comandante da Marinha que escreveu dezenas de matérias nos jornais com ofensas e injúria racial. O desejo dele e de muitos de sua classe era que João Cândido permanecesse um João Ninguém. Mas um jornalista chamado Edmar Morel frustrou esses planos. Em 1958, Edmar Morel escreveu o livro chamado A Revolta da Chibata, que até aquele momento tinha sido a obra mais completa e detalhada sobre a Revolta de Marinheiros de 1910. Fruto de uma pesquisa inacreditável, que ouviu em primeira mão os principais atores da história, revisitou documentos e matérias de jornal da época, o livro foi um absoluto sucesso, se tornando um verdadeiro best-seller. Inclusive, a revolta, que até esse momento era conhecida como Revolta de Marinheiros, passou a ser chamada de Revolta da Chibata por causa do título desse livro. O sucesso do livro tirou João Cândido do entreposto de peixes. Ele foi homenageado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e recebeu honras no município de São João de Meriti, onde fixou sua residência até o fim da sua vida. Mas depois do golpe de 64, o Almirante Negro voltou a ser alvo de censura. Edmar Morel teve seus direitos políticos cassados e o seu livro foi retirado de circulação, se tornando um artigo raro. Naquele momento da história, um livro sobre a revolta de marinheiros negros contra a tortura física parecia uma má ideia para os golpistas de 64. Isso ficaria claro anos depois, quando eles censuraram a música O Mestre Sala dos Mares, escrita por Aldir Blanc e João Bosco. A letra que dizia Salve o Almirante Negro foi trocada por Salve o Navegante Negro, para que ninguém soubesse que se tratava de uma homenagem a João Cândido. Passada a ditadura, o livro voltou a circular livremente e a música de Aldir Blanc e João Bosco foi eternizada na belíssima voz de Elis Regina. E João Cândido fixou na memória popular como um herói vindo da ralé que desafiou as elites. Isso tudo nos mostra que a história não está dada. A memória histórica, principalmente da população negra, está em constante disputa. contar essas histórias e resgatar essas memórias é muito importante para a compreensão da nossa formação nacional. E é isso que eu faço lá no História Preta. Inclusive, eu contei essa história de João Cândido em detalhes na temporada chamada Cisne Negro. Se você está gostando desse episódio, eu acho que você vai curtir a temporada. Mas no História Preta você também encontra outras histórias sobre a contribuição negra no futebol, no samba, no idioma, na política nacional e muito mais. Então vá lá, ouça o História Preta e depois me diz o que achou. Valeu, Vitor. Forte abraço.
Valeu, meu brother. Além de ouvirem o História Preta, precisamos ter em mente que o que aconteceu na Revolta da Chibata foi um levante popular de uma parcela da população que estava há muito tempo tendo os seus direitos mínimos negligenciados pelo governo. Um governo que se dizia caminhar para o progresso. Só que progresso para quem? Senhores, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. Você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, rapaziada. Não se esqueça, por favor, de ouvir o História Preta. Dá uma passada no podcast do Thiago, que é muito bom. Não é só o meu amigo. Eu já falei isso com ele milhões de vezes e vou repetir aqui. Eu sou fã do podcast do cara. É legitimamente muito bom. E tem uma temporada enorme sobre Revolta Chibata, sobre João Cândido. E tem muita coisa legal por lá. Ouve lá e deixa um comentário falando que você chegou lá por minha causa, né? Pra dar moral também. Beleza, gente? Mas é isso. Se você gostou do episódio, compartilha esse episódio, por favor. Marca lá nos stories do Instagram, no arroba História em Meia Hora, ou você pode me marcar no Twitter também, no arroba H30podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Não se esquece, é apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram também, beleza? Passa lá, que tem muita coisa legal. Mas muita gente me pediu pra fazer um Pix também, então anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com, que também é o meu contato. Então, se você quiser me dar uma quantia aí pra ajudar o podcast, pô, Vitão, só toma aí, porque você é gente boa, que você me ensinou alguma coisa. Eu agradeço demais qualquer valor, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora é um podcast que faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. Tem o História em Meia Hora, né, comigo, tem o Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto, tem o Astronomia em Meia Hora com a Camila Esperança, muito maneiro, inclusive, e tem mais vindo aí, tá bom? Então acompanha a gente, ouve lá o Astronomia em Meia Hora e o Geografia em Meia Hora, que tem mais coisa legal chegando. Rapaziada, por favor, não se esqueça de dar 5 estrelinhas aí na avaliação do Spotify ou em outra plataforma, né? Clica aí, clica em seguir, clica no sininho também, que aí o seu celular vai avisar quando tiver episódio novo. Tá bom, gente? Então é isso, né? Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu faço videozinho educativo lá no TikTok todo dia. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!